Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E uma manchete desta semana chamou a atenção. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul lançou um release: Trânsito mata mais de 200 pessoas em 2 meses no Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse assunto, nós estamos conversando, chamando no Giro da Notícia, o Dr. Paulo Ricardo Piccoli Rocha, que é diretor da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Estado e é ortopedista e traumatologista. Com 35 anos de especialidade, formação e residência na PUC do Rio Grande do Sul, é membro titular da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, foi gestor do Serviço de Traumatologia do Hospital Mãe de Deus de 2010 a 2020, presidiu a SBOT do Rio Grande do Sul de 2010 a 2012, especialista em cirurgias do joelho e trabalhou em clubes como Grêmio, a CBF e Ubra. Bom dia, doutor Paulo Ricardo, um prazer receber o senhor no nosso programa.
Bom dia, prazer é meu. Aliás, a gente fala em prazer por poder falar, né, sobre esse assunto, mas esse assunto não nos causa nenhum prazer, na verdade, né? Esse é um grande paradoxo. Mas como nós conversamos, acho que a gente pode tentar então discorrer sobre esse assunto e tentar melhorar essa estatística, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, chamar atenção sobre isso.
Pois é, doutor, é complicado você falar. Eu estava conversando com o senhor antes de começarmos a entrevista e o senhor me disse: há 10 anos a gente fez uma campanha para tentar conscientizar as pessoas e os dados estão aí dizendo que nesses 10 anos precisa de muito mais conscientização. É isso?
É exatamente isso, né? Que nós conversamos assim que quando eu fui convidado, então a gente, enfim, publicou isso e agora tem a oportunidade dessa entrevista que eu comecei a pensar assim, poxa vida, 10 anos atrás a gente estava conversando sobre o mesmo assunto, talvez 20 anos atrás a gente conversou sobre esse mesmo assunto e parece haver pouca evolução nessa, né, na educação do trânsito, nos cuidados. Eu acho que até as autoridades tentam fazer sua parte, melhorando as estradas, melhorando a situação, fazendo campanhas, tendo multas para alguns episódios, né, que podem levar à piora da conduta dos motoristas, né, que é isso. Mas assim, às vezes parece que a gente fica meio impotente, né, que parece que nada muda, né. Então eu acho que é um caso mais social de educação, de treinamento, de coisas, e a gente pode, né, discorrer sobre vários aspectos, né?
Exato, porque assim, janeiro e fevereiro foram 252 pessoas que morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. E junto com essas 252 pessoas, vêm outras pessoas que não morrem, mas que ficam feridas e com sequelas que podem ser até mesmo irreversíveis. E isso é preocupante, né?
Até foi interessante falar disso, porque, na verdade, quando a gente estava montando o release, eu que chamei a atenção do nosso pessoal, né, da Predicado, que faz a nossa mídia social, de que tinha que colocar isso também, porque às vezes a gente fala, morreram 252 pessoas. Agora, o impacto para a saúde, né, não, óbvio que não diminuindo, obviamente, a tragédia das mortes, é muito maior com as pessoas que ficam feridas. E além disto também, assim, tu imaginas, assim, essa estatística, isso que eu já conheci nas outras vezes que eu vi, é das pessoas que morrem no dia do acidente, né? Nessa estatística que tu tens aí, que a gente publicou, provavelmente não tem as estatísticas das pessoas que morreram 5 dias depois, 1 mês depois, 6 meses depois, tu entende? Assim, então a tragédia, às vezes, é muito maior. As pessoas que ficam com acidente grave, vão para CTI, que ficam algum tempo e acabam morrendo, não estão nessa. Hoje, até olha, agora eu acabei de me lembrar que um paciente me falou sobre uma tragédia de um acidente de motocicleta há 40 dias atrás, em que, por tragédia, explodiu o tanque da moto. E a passageira, uma jovem, acabou com 70% do corpo queimado e depois de 40 dias, agora na última semana, acabou falecendo, assim. Então, isso não entra na estatística, né? Isso da morte. E tu vês assim, olha, um tratamento de um queimado dentro de uma CTI, o custo econômico, social, de tudo isso, às vezes é incontável, às vezes a gente não consegue ter uma noção exatamente de quanto custa isso, né, para a sociedade.
Exato. Qual é o tipo mais comum de ferimento no caso de um acidente de trânsito, doutor Paulo Ricardo?
A maioria das vezes é os acidentes com os membros inferiores, são as fraturas. Eu te diria que a maioria das vezes são as fraturas expostas, né, da perna, principalmente os acidentes com motocicletas, né? As fraturas em que há uma fratura da perna, do fêmur, e acontece uma exposição óssea, por isso a gente chama de fraturas expostas, né? Mas as mortes, em geral, são causadas pelos politraumatismos, né? Porque a gente diz que o acidente de trânsito é um acidente de alta energia. Então, o trauma torácico, o trauma craniano, que são, às vezes, as principais, torácico, abdominal e craniano, são, na maioria das vezes, as causas de mortes mais frequentes, né? Então, algumas vezes pode ser por queimaduras, mas em geral são os politraumas que são os acidentes. E depende se o carro, se foi o se está usando assim cinto ou não, é arremessado para fora do carro, ou nos casos das motos, né, que podem são quedas violentas. A gente vê cada vídeo, né? Esses dias eu estava vendo dois acidentes de motos, dois rapazes jovens fazendo um pega, batendo num caminhão e morreram na hora. Então, eu vou te dizer que depende do tipo de se é de carro ou de motocicleta, né? Varia um pouco qual é o ferimento mais frequente.
A fratura na bacia também é outra lesão delicada que tem muitos riscos e que acontece frequentemente nesse tipo de acidente, né?
Eu te diria que é mais frequente as fraturas mais para baixo, assim, nos acidentes, né? A fratura da bacia, depende do traumatismo, é quase sempre mais nos acidentes de automóvel, né? Pelo trauma nos joelhos e a força de tração em cima do fêmur dentro da bacia. Mas o que tem muito mais fraturas no colo do fêmur e tal é nos idosos, né, também. Mas nos acidentes de trânsito, eu te diria que ainda é as fraturas dos membros inferiores.
Doutor, com a sua experiência, qual é uma possível solução para evitar tantos acidentes? Porque, ao que parece, a maioria dos acidentes ela é causada pela pressa, pela vontade de ultrapassar um carro no lugar indevido e assim por diante.
A gente tem estatisticamente, assim, qualquer estatística que os departamentos de trânsito passam, a maior parte dos acidentes é pela imprudência, né? É a famosa imprudência. São as principalmente ultrapassagens em lugares que são proibidos, né? A gente conhece faixa duplas em que as pessoas vivem tão com pressa ou, enfim, né? Às vezes nem a gente sempre brinca, às vezes, né, que tu faz uma velocidade 20, 30 km acima da média que é permitida para ganhar 10 minutos no final, né? Então, assim, não tem nenhuma justificativa para isso acontecer. Mas todas as estatísticas que a gente viu dos departamentos de trânsito é por imprudência, né? E aí depois entra algumas outras acidentes de pessoas que, enfim, que até tem alguns problemas agudos de ter uma síncope, ter um desmaio, ter uma alteração cardíaca, ou as pessoas que estão dirigindo sem condições de se manter acordado, então, né, aquele adormecer na direção pode acontecer, mas muitos acidentes são por cansaço também, principalmente dos caminhões, né? A gente tem uma estatística assim que os motoristas têm que cumprir horário, têm que chegar em tal lugar e enfim, aí tem outra série de fatores predisponentes a isso. Mas a maior parte é por imprudência, como tu disseste muito bem.
Pois é, eu até fui procurar num site alguma informação como respeitar as leis de trânsito. E aí eu vi, não dirija alcoolizado, não use o celular enquanto estiver dirigindo ou atravessando ruas, e aí entra o alerta para o pedestre. Não ultrapasse limite de velocidade, use o cinto de segurança, atravesse a rua na faixa de pedestre. E aqui ontem aconteceu uma situação interessante que eu vivi. Eu parei na faixa de segurança porque ia passando uma criança. Só que do meu lado vinha vindo uma moto. E essa moto não parou na faixa de segurança. Eu quase desmaiei. Eu vi aquela moto atingindo a criança, mas enfim, a criança levou um susto, parou, o motoqueiro levou um susto e parou também. Mas quer dizer, o trânsito exige atenção, né, doutor Paulo?
Assim, é esse que é o ponto, né? Assim, a gente, como diz, a gente tem tantas coisas para falar de educação. Primeiro, assim, a gente, então, assim, tu vai viaja no exterior, tu pode caminhar numa rua ou estar no ônibus dirigindo, e há um respeito absoluto sobre a faixa de segurança, né? Assim, a gente chega a se assustar de tão quanto as faixas de segurança para pedestres são respeitadas, né? Em muitas cidades a gente tem, é muito engraçado aqui, né? A gente, por exemplo, em Gramado aqui, como tem muito turista e tal, é um dos lugares, eu acho que mais se respeita a faixa de segurança. Aquele motorista aqui de Porto Alegre que passa a faixa aqui sem parar um segundo, e lá, quando vai a Gramado, para em todas as faixas de segurança, assim, porque parece que, assim, tu fica muito mal educado se tu não fizer isso, né? Tu vê como influencia isso. Então, a primeira pergunta que fizeste, desculpa que eu não respondi para ti sobre o que se poderia fazer, eu acho que sempre educação, 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 esse é o caminho. Porque, assim, penalidade penal, assim, de penalizar, assim, é óbvio que tem que ter. Mas, assim, a penalização não chega tão, ter uma abrangência tão grande como se fosse uma educação. Os filhos normalmente seguem exemplo dos pais. Se o pai para na faixa de segurança, se o pai observa os limites de velocidade, se o pai não dirige alcoolizado, se o pai, essa criança vai aprender que isso é o norma. Ao contrário, que se os pais, durante levando as crianças para a escola, passam no sinal vermelho. Ah, nós estamos atrasados, nós temos que passar no sinal vermelho. A gente não tem que parar na faixa de segurança para o outro escolar que está passando. Essa criança entende como normal, né? Não sei se tu concorda com isso, mas até isso é importante, né?
Com certeza, doutor Paulo Ricardo, é exatamente isso. E se nós queremos ter um trânsito seguro, né, cabe aos condutores de veículos, aos ciclistas, aos pedestres, aos motociclistas, enfim, todos aqueles que fazem parte do dia a dia, que andam por ruas, que andam por rodovias, precisam fazer a sua parte, com respeito, com responsabilidade, né?
Não, eu acho assim, agora, né, que eu estou pensando assim, isso que a gente está fazendo aqui. Esse dia eu estava assistindo, acho que um telejornal de algum canal, assim, e estava mostrando, assim, durante vários minutos, exatamente isso que nós estamos falando, assim, filmando ultrapassagens totalmente perigosas, imprudentes, carros a velocidade acima da média, motociclistas totalmente fora das faixas de segurança, não parando em sinais vermelhos. Então, assim, eu acho que isso é uma responsabilidade. Não, a gente não pode só esperar dos governos, da Detran, de fazer só a propaganda. Essa é uma coisa que nós, porque nós que sofremos, e tu imagina, assim, a nossa dor como ortopedistas, né? É por isso que a gente faz essa ajuda nessas campanhas, é porque a gente sabe da dor das famílias, né? Da dor da sociedade, da dor do aquele paciente que sofre um acidente de trânsito, que deixa a família desprotegida, deixa a família em má situação financeira, o trabalho dele, né, que ele fazia, tem que ser substituído, causa perdas financeiras para as empresas, assim. Então é uma roda muito
Corrente,
grande,
né?
uma corrente que é ligada, que quebra, né? Essa corrente se quebra cada vez que. E isso, e a gente sabe, assim, se fosse uma coisa inevitável, não, mas é evitável, né? Esse que a gente tem essa dor maior, né? Porque são coisas evitáveis que poderiam ser muito melhor, assim, a sociedade podia lidar muito mais com isso e ter menos dor dessas centenas de famílias que sofrem, né? Depois, assim, isso. E são perdas irreparáveis, não só as mortes, mas pacientes sequelados, né? Assim, que eram totalmente produtivos, se tornam muitas vezes improdutivos, porque às vezes uma pessoa pode fazer uma amputação, teria condição de trabalhar, e essa pessoa fica deprimida, precisa não consegue voltar ao trabalho, então o aspecto psicológico também piora muito, e isso leva a família, muitas vezes as famílias serem separadas, desmanchadas, as pessoas se separam porque a pessoa ficou muito deprimida, então, tu olha assim que é muito complexo, né, não é só a fratura, né, ali, isso aí tudo leva a uma série de outras consequências, né.
Exatamente. De tantas histórias, na sua experiência como médico ortopedista, doutor Paulo Ricardo, alguma que o senhor lembra agora, neste momento, que tenha lhe chamado a atenção, que foi extremamente difícil e triste?
Ah, pois é, eu preferia te contar uma história que não foi triste, pode ser?
Perfeito, ótimo.
Ela tem acidente de trânsito, assim. Então, vou tentar contar rapidamente. Trabalhava no hospital da PUC, eu era recém-formado na ortopedia, né? E já trabalhava, eu era responsável pelo plantão de sábado de noite, sábado 24 horas, né? E aí a gente tinha ocorrido um acidente, assim, vou te dizer rapidamente, foi assim, o contexto para ficar melhor. Uma criança tinha colocado o braço dentro de numa lavanderia em Bagé e arrancado o braço fora. Ela foi transferida para a PUC e o serviço todo, com a cirurgia plástica, microcirurgia, cirurgiões, conseguiu recuperar o braço e implantar. E eu estava no plantão sábado de noite e o plantonista do hospital de Novo Hamburgo me ligou, dizendo: Ah, olha, eu estou com um paciente que caiu de moto e está com a perna muito ruim, aqui ele vai ser amputado. Vai ser uma amputação e eu acho que aí com vocês ele tem chance e tal. Ok, pode vir, né? Tu tá no plantão e veio o paciente. E era um rapaz, em torno dos 30 anos, que tinha feito um acidente gravíssimo de moto, assim, e tava, eu vou tentar falar da palavra menos jogando, mas tava com a perna muito feia, com fratura exposta, exposição de nervo, exposição de diminuição de vascularização e tal. Tinha dentro da perna, assim, tava muita sujeira, asfalto, grama, tudo. Ele chegou lá e eu achei ele um pouco, que ele tá um pouco, assim, em choque, porque ele disse, ah, doutor, acho que a minha perna não vai resistir, acho que nós vamos ter que cortar ela, assim, eu fiquei meio, a gente fica meio assim, que alguma pessoa dizer que vai cortar a própria. E ele tinha razão, assim, a perna, ele era uma fratura muito grave, com lesão vascular, impossível de mantê-la, né? Aí se conversou com ele, com a família, e nós lá num sábado de noite tivemos que fazer uma amputação a nível da parte distal da coxa, na coxa, né? Ah, evoluiu bem, foi bem no pós-operatório, a gente conversou bastante, ele até dizia, bah, que sutura legal. Eu sempre achei que ele estava um pouco assim, porque ele estava respondendo muito bem àquela perda, né? Imagina uma perda de uma perna num rapaz jovem. Ele evoluiu, saiu, teve alta, a gente acompanhou, ele foi. E ele, depois de passado uns 6 meses, que ele não está mais. Por acaso, a minha esposa é médica também, eu fui no Hospital de Clínicas e encontrei esse rapaz de terno, gravata, caminhando, sem muletas, com uma prótese, com uma pasta de executivo, me olhou, veio me abraçar e dizer assim, né? Bom, doutor Picoli, que eu conheci mais por doutor Picoli, né? Doutor Picoli, que maravilha de ver, pô, o senhor salvou a minha vida, e eu agora, o senhor sabe aquela moça que estava lá na porta, aquele dia que o senhor falou que ia ter que a gente ia, né, amputar a perna, pois é, eu vou casar com ela agora, o mês que vem a gente vai casar. Eu gosto muito dessa história, né, assim, porque tudo que a gente falou agora é exatamente ao contrário, né, para ele. Esse rapaz, com a cabeça muito boa, com a família, com o apoio da família, ele estava em 6 meses depois, já tinha colocado a prótese, estava caminhando feliz, tu olhava para ele sorrindo, como, ó, teoricamente, nada tivesse acontecido, assim, como eu gostaria, assim, que todas as outras histórias tristes que eu pudesse te contar fosse como a dele, mas isso talvez sirva como estímulo para a gente achar, assim, que, às vezes, uma perda de uma perna, perda de um membro, não é o fim da vida, né, não é o fim da vida, a gente tem coisas, a gente pode crescer, pode evoluir, continuar trabalhando, então, eu gostei muito que tu me perguntasse isso, porque eu tive a oportunidade de contar essa história, hein, serve, tá boa, eu acho que é bem legal, né.
Sim, muito legal então, doutor Piccoli, saber disso, que nem tudo vira em tristeza, mas tem muita gente que sofre, né? São acidentes e etc. E o ideal é que quanto menos acidentes ocorrerem, vai ser melhor para todo mundo, por uma questão de família, por uma questão de amizade, de simpatia e até mesmo por uma condição financeira, né?
É, são todos esses aspectos. Como eu te disse, assim, essa é uma história legal, das outras centenas tristes, né, que não acabam tão bem, ou que o paciente não lida tão bem com a, né, com a perda do membro, que algumas muitas vezes acontece nos acidentes graves ou, né, sequelas irreversíveis neurológicas. O paciente pode ficar paraplégico, tetraplégico, né? A gente sabe que isso é uma tragédia gigantesca. Então, eu acho que tudo que a gente fizer para que a população tome consciência de que a educação no trânsito, a obediência às leis de trânsito, às leis, né, até de convivência, de respeito um ao outro, melhoram muito. Desculpe, só para te dar mais um adendo, assim, a
Fique à
gente,
vontade.
quando eu tenho uma grande amiga, que é até minha vizinha aqui, doutora Rosiclaire, de Ricardi, que ela é a maxilobucofacial do HPS, foi do HPS, agora já está aposentada. E ela me fez assim uma simples coisa que aconteceu assim, que o uso do cinto de segurança, tá? O uso, a obrigatoriedade do cinto de segurança, aquela blitz, lembra? Acho que foi há 20 anos atrás, que aqui no, né, no Brasil, mais ou menos, eu não me lembro, que foi
Sim.
aquela obrigatoriedade com multas e tal, ela tinha dezenas de pacientes chegavam no HPS de Porto Alegre com fraturas da face terríveis, com sequelas, com mortes por traumatismo craniano e tal, e que ela, os plantões dela, depois dessa lei do uso de segurança, ela praticamente não via mais acidentes maxilobucofaciais com traumas da face, fraturas da face, fraturas da coluna cervical, traumatismo craniano, pelo simples uso de cinto de segurança. Isso salvou milhares de pessoas, milhares de sequelas que não tiveram mais pelo simples obrigatório, que todo o mundo todo usava, né, cinto de segurança, e no Brasil não era obrigado. Os cintos eram aqueles cintos de cintura, que eram horríveis, que ninguém usava. A simples lei de um cinto decente, com três pontos de apoio, com segurança, mudou a história da cirurgia maxilobucofacial, só para te ter uma ideia, assim, que pequenas coisas, né, são importantes.
Bom saber dessas notícias boas, né, doutor Piccoli? É interessante que a comunidade saiba disso. Doutor Piccoli, a gente agradece a sua participação. É importante, né, que ocorram ações, que ocorram campanhas, né, que reforcem a importância de nós termos um trânsito seguro, que é só isso que vai preservar aquilo que a gente tem de mais precioso, né, a nossa vida.
Exatamente. A gente agradece muito a oportunidade aqui, né, que vocês estão dando para a sociedade, para nossa sociedade de ortopedia, divulgar isso, e ficamos sempre à disposição, assim, sempre que vocês precisarem, em qualquer momento, a gente pode estar na parceria, tá bom?
Muito obrigada, Dr. Paulo Ricardo Piccoli, falando aqui no Giro da Notícia.